Quanto mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Agora não faz outra coisa a não ser chover. Detesto esse tempo. Se estivéssemos em pleno verão... Ah, o verão. Mais breve eu estarei gozando as delícias de Miami. Por fim vou realizar um sonho de tantos anos. Deixar essas praias daqui onde há tanta mistura... E conhecer uma praia de verde. Se continua chovendo assim, eu vou ser obrigada a parar o carro. Esta estradinha é terrível, lama por toda parte. Quando eu não alcançar a estrada principal, eu tenho que andar com muita cautela. O que é aquilo lá adiante? Parece alguém fazendo sinal. Sim, é um homem com uma maleta. Coitado! Com uma chuva destas. Ele está pedindo ajuda. O que é?
Boa noite, moço. Será que pode me auxiliar?
De que jeito?
Meu carro quebrou lá adiante e eu preciso ir até o próximo posto de gasolina procurar auxílio. Pode me dar uma carona?
Certo, pode entrar.
Desculpe-se, estou molhado. Vou molhar o seu carro.
Não, isso não tem importância. Logo seca. Mas o senhor apanhou uma bela carga d'água, hein?
Cavacos do ofício.
Atenção, atenção, atenção. Ainda continua envolto em mistério o trucidamento do industrial Mark Caldwell, que foi encontrado morto em seu retiro por um empregado. O sexagenário homem de muitas posses vivia ultimamente retirado da sociedade numa fazenda do interior, onde levava a vida de ermitão. No decorrer desta noite foi encontrado massacrado. Tinha a cabeça partida por fortes pancadas e diversas contusões por todo o corpo. A polícia acredita em latrocínio, mas até agora não tem nenhuma pista. As estradas de acesso à fazenda estão sendo vigiadas. Aconselhamos, cuidado, senhores motoristas, há um assassino à solta.
Teatro de Mistério tem hoje em cartaz original de Hélio do Soveral, Quem Matou o Industrial. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com pessoas ou fatos reais terá sido coincidência.
Horrorosa. Uma noite dessas, quando quase ninguém trafega e o rádio anunciando que um assassino... Oh, meu...
O que foi, hein?
Nada. Não foi nada. Apenas um pensamento que eu tive.
Atenção, senhores ouvintes. Atenção, novas notícias sobre o assassinato do conhecido industrial.
Ora essa. Por que o senhor desligou o rádio?
Desculpe, mas reparei que a senhora está muito nervosa. Aliás, não é para menos. Uma noite desta, a senhora sozinha com seu carro na estrada e eu, o estranho, pedindo carona. Depois a notícia.
Não, mas eu não pensei nada a seu respeito.
Não mesmo? Pois não foi isso que demonstrou o seu rosto, os seus olhos.
O que é que tem os meus olhos?
Não minta. Você olhou para mim de uma maneira esquisita.
Eu? Mas eu
não... É, você é sim. Por que não? Tenho idade para ser seu pai.
Quem é o senhor, afinal de contas?
Já lhe disse. Sou um homem que sofreu um acidente com o carro na estrada. E com um temporal desse...
Com isso eu já sei. Eu perguntei como é o seu nome, o que faz.
Agora entendi. Meu nome, é? A senhora. Senhora ou senhorita?
Senhorita, eu sou solteira.
Solteira? Tão bonita e solteira.
Bom, mas isso não vem ao caso. Eu lhe fiz uma pergunta.
Foi mesmo? Ah, foi sim. Uma pergunta estranha.
O quê?
Como as pessoas têm a mania de fazer perguntas, todo mundo se preocupa em indagar alguma coisa de todo mundo. Todo mundo se preocupa em indagar alguma coisa de todo mundo. Bem achado, não é? Ah, eu sou danado para fazer frases assim.
Assim como?
Assim como direi. Engraçadas. Não. Engraçadas não é bem o termo aplicado ao caso. Frases.
Eu acho que o senhor está procurando desconversar. Não. Mas quem é o senhor, afinal? O que deseja de mim?
Calma, minha filha. Não se irrite sem motivo. Eu já lhe disse, não se lembra? A chuva me surpreendeu no meio da estrada. O meu carro...
E isso eu já sei. O senhor já me apresentou essa desculpa esfarrapada. Eu quero saber quem o senhor é, o que faz, que profissão tem.
A menina é muito nervosa, não é? Isso na sua idade...
Deixe-se de voltas e responda.
Calma. Vamos com calma. E não precisa falar assim tão, como direi, assim tão alto. É isso mesmo, tão alto. O que foi? Por que freou assim desta maneira? Eu podia ter batido com a testa no para-brisa.
Não interessa. Não sairemos daqui enquanto não parar de brincar de gato e rato comigo e não me responder as perguntas que lhe fiz. Quem é o senhor e o que faz?
Calma. Vamos. Ligue novamente o motor. Não convém ficarmos parados aqui no meio da estrada com um tempo desses. Veja, não passa nenhum outro carro. Eu ouvi dizer que por estas bandas existem assaltantes perigosos. Aliás, eu sei que a polícia aconselha aos que guiam por estes lados a não pararem para dar carona a estranhos.
Não dar carona a estranhos? Oh, meu Deus!
O que foi?
Não foi nada.
Vamos, coloque o carro outra vez em movimento.
Olha, se não me disser quem é eu...
Jacinto. Eu me chamo Jacinto. Nome de flor. Desculpe. A minha idade já nem mesmo se pode rir com gosto. É asma, sabe? Asma e a bronquite. Coisas de velho. Mas como eu lhe dizia... O que é mesmo que nós estamos dizendo, hein?
Nada.
Nada? Tá estranho. Eu pensei que estivéssemos conversando.
Nós não estávamos conversando. O senhor ia me dizer o seu nome. Aí começou a fazer uma série de comentários a respeito. Das duas, uma. Ou o senhor é mesmo assim cheio de voltas, ou...
Ou o quê? Ou... Vamos. Que mania você tem de deixar as coisas no ar? Pensa que os outros são adivinhos? Ou o quê? Vamos. Ou o quê? Responda!
Não. Não precisa se zangar. Eu...
Ou o quê, minha filha?
Ou então o senhor quer despistar o assunto? Pronto, era isso que eu estava pensando.
Ah, minha filha, como pode fazer tal juiz de um homem como eu? Diz isso porque não me conhece. Se me conhecesse...
Pois é isso mesmo, eu não conheço. Eu não sei quem o senhor é e eu acho que eu cometi uma loucura dando-lhe carona. Eu, uma moça sozinha dentro de um carro, embaixo desse maldito temporal... Eu fui uma louca e eu agi precipitadamente pelo primeiro impulso. E agora? Agora?
Você é muito sensível, moça. Isso não é bom, não. Vamos que eu seja mesmo o que você está pensando.
Mas é... Olha, eu não estou pensando nada a seu respeito.
Está, sim. Está que eu sei. Conheço muito bem as reações das pessoas. Posso mesmo dizer que me dedico a essa espécie de coisas. Estudar as reações das pessoas. O que, aliás, é natural na minha profissão.
Qual foi mesmo a profissão que o senhor disse que tem? Eu acho que esqueci.
Não.
Não o quê?
Não se esqueceu de nada, minha filha. Pelo simples motivo que eu nada lhe disse. Eu não falei em profissão.
É verdade. Que tolice é minha. Não falamos mesmo no assunto.
Você está querendo brincar de gato e rato comigo, moça?
Como? Eu não entendi.
Entendeu, sim. Sei que entendeu perfeitamente. Você está querendo me confundir com palavras para ir aos poucos indagando a respeito de minha vida. É isso, não é?
Não, não.
É isso ou não é? Eu sei que é. As pessoas são quase todas assim, abelhudas. E se há uma coisa que me faz ficar fora de mim, é essa mania de me esbilhotar a minha vida. A minha vida é minha, somente minha, entende? E eu não gosto, não tolero que ninguém se meta. Ninguém, ninguém!
Por favor, não precisa se zangar. Eu não fiz por mal. É porque eu estou nervosa, irritada.
Isto não é motivos para querer irritar os outros também, Bolas. Só porque me dá uma carona... Só porque permite que eu entre com minha roupa molhada e seu carrinho de luxo, seu brinquedinho de menina mimada e rica. Não é motivo para querer me menosprezar. Eu também sou gente. Sou gente. Está ouvindo? Gente como você e toda a sua camada de granfinos inconsequentes. Talvez até mais gente do que vocês todos. Ai, maldita tosse.
Por favor, não se irrite comigo. Eu confesso que eu estou com os nervos um pouco afetados. O temporal, essa estrada pavorosa. É isso. Por favor, não se zangue.
Se não quer que eu me zangue, por que fica com o carro parado bem aqui no meio desta estrada de terra? Você quer atolar? Quero que permaneçamos aqui até a chuva passar. Por essa estrada raramente passa algum veículo. Só mesmo quem frequenta a região ou... Bem, os jornais falam dos assaltantes.
Não!
O que foi?
Normalmente, ainda mais o meu estado de nervos falando desse assunto.
Então, coloque o motor em funcionamento e vamos embora.
Sim. Sim, sim. Mas esta não anda.
Tire o pé do freio.
Meu Deus, desculpe. É que eu estou transtornada. Preste aqui, preste aqui, torpevo, torpevo, solene batida, solene... Ah, conhece a música?
Também estive no colégio. Bom colégio, por sinal.
Eu fui educada em colégio de freiras. Lá nos ensinavam a cantar certas músicas em francês. Diziam que servia para aprimorar a pronúncia.
Aprimorar a pronúncia. Menina rica tem destas coisas. Aprimorar a pronúncia. Os pobres como eu mal aprendem a falar um pouco de sua própria língua.
O senhor é pobre?
Sou e sempre fui, desde que me entendo por gente.
No entanto, conhece a canção?
As canções não são privilégios dos ricos. As canções não são privilégios dos ricos. Bem achado. Eu não digo...
O quê?
Que sou danado para fazer frases assim. Assim, não sei como. As canções não são privilégios dos ricos. Muito bem achado.
O senhor parece ressentido com a própria vida.
E não é para ser. Tudo muito mal dividido sobre a face da terra. Uns têm tudo quanto desejam e até mais. Ao passo que outros, como eu, por exemplo, não têm nada. Arrastam uma existência difícil e trabalhosa, vendo os ricos esbanjarem o que podia repartir com seus irmãos.
Irmãos?
Irmãos, sim. Mas você é rica e não entende destas coisas. Só os pobres são irmãos uns dos outros. Só os pobres são irmãos uns dos outros. Isso não é apenas mais uma frase das que eu faço. Não. É uma verdade irrefutável. Só os pobres são irmãos uns dos outros.
Não fale assim.
Não fale assim? Ah, irrita a mocinha rica ouvir uma verdade. Tem razão. As verdades doem certas pessoas. As verdades ferem e fazem mal a muita gente. Os homens não gostam de ouvir verdades. Cada um tem sua meia-verdade. Sua verdade acomodada a seu modo de vida. E cada um quer impor a sua verdade como a única, como a verdadeira verdade sobre a face da terra. Mas estas verdades não passam de mentiras. Mas eu não sei porque estou perdendo meu tempo. Você não pode entender a minha linguagem.
Eu posso ligar o rádio.
E pode o quê?
Ligar o rádio.
Ora, este rádio é seu, o carro é seu, a vontade é sua. O que é que eu posso fazer para impedir? Ligue. Ligue o seu rádio à vontade. Ah, bonita música.
É, eu gosto desse programa. Ouço todas as noites.
Quer dizer que a menina dorme muito tarde. Este programa vai até a madrugada.
Eu durmo pouco. Nervos.
Na sua idade, isto não é bom sintoma.
Atenção, atenção. Mais notícias sobre o bárbaro assassino do industrial aposentado. Sabe-se que o criminoso, ao que tudo indica, era um homem que usava uma longa capa de chuva e um chapéu caído sobre o rosto. Fugiu de carro levando uma valise. O empregado da fazenda que viu o homem ao longe não conseguiu fazer a melhor descrição, sabendo de todas...
Bobagens. Bobagens, né? Não acha que fiz bem desligar?
Uma longa capa de chuva. Um chapéu caído sobre o rosto.
Parece até que o camarada esteve frente a frente comigo, não é? Cada coincidência.
Uma estranha coincidência.
Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soberal. Quem matou o industrial?
Por que quis evitar que eu ouvisse o resto do noticiário?
O Você já está bastante nervosa, sem ter ideias absurdas.
Ideias absurdas? E quais seriam?
Olhe bem para mim. Veja bem os meus trajes.
O que que tem?
Não se faça de desentendida. Pensa que não reparei no olhar que me lançou enquanto o homem do rádio falava.
Eu?
Capa de chuva, chapéu sobre o rosto e uma valise. Eu estou usando tudo isto. Mas se quer saber o que trago dentro da valise...
Não, não é preciso.
Mas eu faço questão. Pare o carro.
Não, mas não
pare
é preciso.
Pare o carro, Yagetche.
Por favor, não é preciso.
Fez bem me obedecer. Eu não gosto de ser contrariado.
O que é que o senhor deseja de mim?
Vou mostrar-lhe o conteúdo da minha valise. Oh, diabos.
Pelas roupas. Mas o que significa aquilo?
Não reconhece uma arma?
Não, não. Não, vire esse revólver para lá.
Está com medo que ele dispare, é? Não tem receio.
Mas...
Sou perito no manejo de armas, sabe? Houve tempo em que fui campeão de tiro.
Por favor, eu...
Está bem, vou guardá-lo aqui no bolso da minha capa.
Mas por que no bolso da capa? Ele estava na valise.
Descuido meu. Lugar de arma é na mão, não acha? Nunca se sabe, sempre pode acontecer um imprevisto, não acha?
Olha, que imprevisto? Estamos sozinhos aqui?
Por isso pode... mesmo. Estamos sozinhos. Sozinhos, não se esqueça.
O senhor é engraçado.
Engraçado, eu?
Sim, eu não o conheço bem. Eu posso, porém, ver perfeitamente que tem a mania de se divertir com as pessoas.
Divertir-me como?
É fazendo com que acreditem que é uma pessoa muito diferente do que deve ser na realidade. Acertei?
Sim, de certa forma. Somente de certa forma você acertou.
Ah, sim. Quer dizer que podemos seguir?
Não vejo razão para permanecermos com o carro aqui na estrada debaixo deste temporal.
Ótimo, ótimo. Então vamos em frente.
Você parece gostar muito desta música, né?
É, uma mania como outra qualquer. É sempre que estou preocupada, instintivamente eu começo a cantarolar essa canção.
E está preocupada no momento?
Um pouco.
Preocupada com o quê? É comigo que se preocupa?
Ora, por que me preocuparia com o senhor?
Não sei, afinal você não me conhece. Eu mal lhe disse meu nome. Sabe que queria lhe mostrar os meus documentos, mas cometi um engano. Trouxe comigo a valise de roupas em vez de trazer a outra, onde guardo os meus papéis. Atarantamento ocasional. Carro quebrou, está chuva gritante, tudo isso. Mas posso remediar a coisa.
Ah, sim, de que modo?
Dizendo-lhe meu nome completo. Profissão e tudo mais.
Ah, eu desisti de perguntar. O senhor vinha sempre com invasivos?
Impressão sua. É que eu sou assim mesmo, distraído. Embaralho tudo. Começo a falar de uma coisa e de repente outra ideia me ocorre. Afinal de contas, a única coisa realmente livre é o nosso pensamento. E era assim que eu queria ser.
Assim como?
Livre como o pensamento. Livre como o pensamento.
É, bonita frase. O senhor parece ser muito inteligente.
Ah, mudou de tática, é?
Mudei o quê? Eu não entendi.
Compreendeu perfeitamente bem. Eu disse que você mudou de tática comigo. Deve estar com os nervos em petição de miséria. Controlando-se desta maneira, querendo aparentar uma tranquilidade e uma calma que está longe de sentir.
Por favor, não grita comigo. Eu não fiz nada. Eu não disse nada.
Mas pessoal, pensa que não sei o que está pensando a meu respeito desde que entrei nesse seu maldito carro. Eu sei muito bem. primeiro começou a achar que eu era um assaltante de estrada. Chegou mesmo a dizer, sem querer, é certo, que estava arrependida de me haver dado carona.
Não, não, não foi isso, não foi isso.
Cale-se e olhe para onde está indo. Depois, quando ouviu pelo rádio a descrição do suposto assassino do velho milionário, começou a reparar nas minhas roupas, no meu modo de agir. Então pensou lá com seus botões. Este camarada é o assassino. Ele me pediu carona perto do local onde ocorreu o crime. Foi ele o assassino. Diga já mentira. Respeita-me se tem coragem, hein?
Não, eu não pensei em nada disso. O senhor está imaginando coisas.
Não pensei em nada disso. Eu sei. Já lhe disse que estou acostumado a estudar as pessoas. Quer que lhe faça um retrato falado de suas reações pelo que pude observar no pouco tempo que nos conhecemos, quer?
Se isso lhe dá prazer.
Você é uma moça voluntariosa, egoísta, interesseira e má. Sim, você é má. Eu sinto isto até na sua respiração. Se estivéssemos em outras circunstâncias, só porque eu a estou irritando, você seria capaz de me assassinar.
Oh, cale-se! Cale-se, pelo amor de Deus! Cale-se!
Ou o quê? Vamos, diga. O que é que você faz? Por que, freou? Não pense que pode...
Tira essa arma pra lá.
Por que, freou? Não pense que pode...
Tira essa arma pra lá. Ela pode disparar.
Mantenha as duas mãos sobre o volante. Assim. Não quero me arriscar a levar um tiro.
Um tiro?
Um tiro, sim. Ou pensa que não sei que está armada? Não, não, não. Não abaixe as mãos. Deixe-me revistar os bolsos de sua capa.
Não, por favor, eu não...
Não abuse comigo, moça. Lembre-se de que estou armado e já lhe disse que sou um excelente atirador. Deixe-me revistá-la. Eu não dizia? Um revólver. Uma arma. Uma arma nada feminina. Smith Wesson, por que uma moça como você anda armada com um trabuco destes? Vamos, responda. Por quê?
Eu não sei. Esta arma pertencia a meu padrasto. Ele não a usava nunca e eu... Eu a apanhei para minha. Afinal, quem mora só como eu... Sempre é bom ter uma arma à mão.
Só como eu. Você é muito engraçada. Concordo plenamente com você. Por isso, não tiro o meu revólver de perto de mim. Vamos que eu agora não estivesse armado. Você, sua louca mimada, seria muito capaz de dar-me um tiro no focinho. Não é?
Não, não.
Vamos, não finja. Um tiro no meio da testa de um desconhecido. Um homem que ninguém viu embarcar no seu carro. Depois... depois bastava rolar o corpo do infeliz para uma poça de lama no meio desta estrada horrorosa. Talvez se passassem dias e dias até que fosse encontrado o corpo. E de uma cajadada, você mataria dois coelhos. Livrava-se do homem que a apavorara e talvez, quem sabe, matasse o assassino do industrial aposentado.
Você não... Não é o assassino, não é.
Não digo que sim, nem que não. O que é que você acha?
Eu não acho nada. Oh, por favor, deixe de brincadeiras. Vamos prosseguir a viagem. O posto de...
Não existe nenhum posto de gasolina aqui por perto.
Não existe?
Não. Não sabia disso. Os postos de gasolina ficam em direção oposta. Aqui estamos seguindo.
Mas então...
Eu conheço muito bem esta estrada. Fui muitas vezes à fazenda do meu amigo Mark Caldwell.
Senhor? Mas então o senhor conhecia o...
Se eu conhecia... O homem que foi assassinado esta noite, eu o conhecia. Muito. Éramos amigos há muito tempo. Eu não lhe disse. Ah, não, não, não. Eu esqueci de mencionar esse pequeno detalhe. Aliás, esqueci-me de mencionar uma porção de coisas. Não lhe disse minha profissão, nem o que fazia no meio da estrada embaixo de chuva.
Disse o que o seu carro...
Como pode ter certeza? Isso foi o que eu lhe disse. Será mesmo verdade?
Mas, por favor, o senhor me confunde. Afinal, o que é que deseja de mim? Se é dinheiro...
Dinheiro? Está aí uma coisa que não seria nada má. Um pouco de dinheiro.
Eu não tenho muita coisa comigo. Estou de viagem marcada para o exterior e troquei...
Dólares?
Não, não, não. Eu não tenho dólares aqui comigo.
Não menta! Lembre-se de que tem uma arma apontada para você. Deixe ver a bolsa.
Mas você não pode...
A bolsa!
Toma, toma. Mas aí não tem...
Ah, sim. Assim está bem. Fique calado agora. Olha aí. Por que mentiu? Por que me disse que não tinha os dólares com você? Estão aqui. $1,000. $1,000. E mais algum dinheiro brasileiro. Joias. Uma corrente de ouro e um relógio muito bonito. Coisa antiga.
Por favor. Esta corrente e esse relógio pertenceram à minha mãe. Ela já é morta e eu não...
Recordações, é? É tão sentimental que a menina é. Sabe, eu também sou assim. Um passaporte já devidamente visado. Passagem de avião para os Estados Unidos. Ah, ia viajar amanhã cedo, hein?
Ia? Eu ainda Não. O senhor não está pensando em me matar?
Não, 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 não. Estou pensando em matá-la. Sossegue. Pode ficar sossegada. Oh. Tenho outros planos para você. Vamos continuar a viagem. Siga em frente.
Você...
Vamos em frente, já disse. Mais adiante, existe um barzinho de beira de estrada.
Oh, um bar? Ah, oh, sim. Vamos, vamos.
Parece que o temporal vai amainar.
É, ainda bem.
Lá está o bar. Lá adiante.
Eu já vi. Brecha aqui. Me conto.
Sabe que o assassino também gostava desta música?
Hã? Que assassino?
O que matou o industrial. O caseiro ouviu perfeitamente o criminoso assobiar esta música. Coincidência, não?
É mentira. Você não sabe de nada, mentira.
Que é mentira?
Que a pessoa que matou o velho tivesse assobiado essa música. Você não pode saber de nada.
Vamos saltar para tomar um café bem quentinho. Eu pago. Afinal, tem muito dinheiro aqui. Até dólares.
Não tem medo que eu denuncie?
Não, não. O dono do bar é meu amigo.
Como?
E está só esta hora da noite.
Oh, meu Deus.
Olá.
Olá. O que vai ser?
Para mim, um café bem quentinho. E para a moça, o que é que você quer tomar?
Olha, eu prefiro uma bebida forte. Estou morta de frio. Um conhaque.
Um conhaque, hein? Você ouviu? Um conhaque para a moça.
Certo.
Ah, o reservado. Onde fica o reservado?
Aquela porta à sua esquerda. Está aberta. Basta soltar o ferrolho e...
Muito obrigada. Com licença.
Vem toda.
Janela. Estou salva. Se eu conseguir saltar do outro lado sem que ele perceba. Carro. Deixei-o parado ao lado do bar. Lá de dentro não me verão. Preciso alcançá-lo. Ele esqueceu a minha bolsa no assento. A polícia? Pararam fechando o caminho?
Então? Pensou que eu a deixaria escapar, Laura?
Você... Mas a sua voz...
Estava ansiosa para que eu me apresentasse, não é? Aqui está a minha carteira. Inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária.
Você, seu polícia, estava fazendo um jogo sujo comigo.
Não tão sujo como de alguém que mata com requintes de perversidade um pobre velho doente preso a uma cadeira de rodas. Tudo isso para roubar-lhe dinheiro e joias.
Como sabe? Você não...
Já lhe disse que era meu amigo. Ele me chamou pelo telefone. Disse que vocês estiveram na fazenda coisa de uma semana... E que lhe fizera ameaças, caso não lhe desse uma boa soma de dinheiro esta noite. Estava apreensivo e pediu a minha ajuda em caráter extraoficial, é claro. Mas aconteceu que muitos problemas me retiveram mais do que eu desejava. Em meio caminho soube da notícia do crime. Sabia que aquela estrada só tinha uma saída. Resolvi aguardar. Podia ser que você passasse por mim. Por sorte, tenho sempre no porta-luvas do meu carro algum material de maquiagem. Uma peruca, bigode, óculos de vidro sem grau. E, modéstia à parte, eu sei criar um tipo. Eu já fui amador de teatro nos velhos tempos. Transformei-me no velho Jacinto. Dificilmente passam carros por aquela estrada. A não ser de alguém que se dirija à fazenda de seu padrasto. Atirei na certa ao ver um carro ao longe. Só podia ser você.
Por que você não me prendeu logo?
É que eu queria obter provas. Queria, digamos, brincar de gato e rato. E trazê-lo até aqui, onde eu sabia que encontraria uma viatura da polícia. Este barzinho é uma espécie de parada obrigatória para os policiais que ficam de serviço por estas bandas. Por favor. Seus pulsos, sim?
Aquele imbecil, avarento. Podre de rico e negava-me um tostão que fosse. Sim, eu matei. Matei-o e o mataria novamente. Eu fiz uma obra de saneamento. Ele merecia a morte. Ele era um avarento, um avarento.
Pode ligar para o sanatório judiciário, rapaz. Vamos levar uma paciente um pouco impaciente.
Eu não estou louca. Eu não sou louca. Eu não sou louca.
Quem é louco? Quem não é? A própria vida é uma loucura mansa pela qual todos nós passamos.
É, eu tenho muito jeito para fazer frases.
O Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, Quem Matou o Industrial. No programa de hoje, tomaram parte Neida Rodrigues, vivendo o papel de Laura, dono do bar, Geraldo Cruz, Inspetor Santos, Domício Costa. A contra-regra foi de Geraldo Cruz, sonofonia de José Marques, assistentes Jorge Araújo e Aldir Santana. Ensaios de Domício Costa. Controle de som, Paulo Moura. Direção de Rádio Teatro, Deise Lúcide. O Teatro de Mistério é apresentado sempre aos sábados às 9h05 e às segundas-feiras às 22h05, em reapresentação. Thank you.